Parashat dessa semana é Parashat Terumá. Parashat Terumá começa uma série de Parashiot que fala sobre a construção do tabernáculo. Começando pela nossa Parashá, o Torá começa dizendo quais são as doações que Deus pediu para o povo dar para que pudessem fazer e construir o tabernáculo. Em seguida, a Torá começa a dar as diretrizes. Vocês vão fazer um Aron HaKodesh, a Arca Sagrada, como que ela é feita, com todos os detalhes, como que era a tampa dela. Depois a mesa dos pães, e todos os detalhes da mesa dos pães. Depois a menorá, candelabro de sete braços que tinha no Mishkan, no tabernáculo, depois no Beit HaMikdash, e que era acesa todos os dias, todas as velas. Depois a Torá fala sobre todos os instrumentos que tinham também para usar na menorá, pinças e outras coisas para poder preparar e limpar. Depois a Torá fala sobre os diversos tecidos, cortinas, que eram feitas para poder cobrir o prédio do Mishkan. Então fala sobre as diversas cortinas e como elas eram feitas e como elas eram costuradas ou presas umas nas outras. Depois a Torá fala sobre as colunas com as quais se montava e desmontava o Mishkan. E as sapatas que tinham nelas, e as varas que passavam por dentro para manter a estrutura, os anéis que tinham em cima para prender. Era algo muito engenhoso, obviamente, não podia ser diferente vindo de Deus. Depois fala sobre a cortina que fechava o prédio do Mishkan, a cortina que ficava também no meio entre o que era chamado de Kodesh e o que era chamado Kodesh HaKodashim. Depois a Torá fala onde que você vai colocar cada um desses utensílios que tinham dentro do Mishkan. E finalmente a Torá termina falando sobre o altar, o grande altar que ficava do lado de fora do prédio, com os detalhes e os utensílios que eram necessários, e o pátio que tinha construído em volta, quer dizer, se fazia o pátio com colunas e cortinas que fechavam, cercavam o Mishkan. O que ficava na arca? Está escrito Ve'asu Aron Atzeishitim, e farão uma arca de madeira que era depois coberta com ouro por dentro, uma caixa de ouro, uma caixa de ouro por fora. Dá todas as medidas, tinha uns anéis para poder carregar com varas. Para que servia isso? E a Torá diz, Venatata el Haaron et ha'edut asher eten elecha. Você vai colocar dentro desse Aaron, dentro desta arca, a Eidut, testemunha, a Torá, que eu ordenei a vocês. E que eu A xeretê eleja que eu vou dar para você. Isso é o que tinha que colocar dentro da arca. Muito interessante, o que tinha na arca? Na arca tinha as tábuas da lei, como são chamadas em português. Luchot habrit, em hebraico, que é luach, são as pedras. Habrit, do pacto. As pedras do pacto entre Deus e o nosso povo. E vice-versa. Isso é o que ia dentro. E não só isso, mas também tinha lá um Sefer Torah. Existe uma discussão no Talmud pelo tamanho, se cabia o Sefer Torah dentro ou se tinha uma prateleirinha na lateral que o Sefer Torah ficava depositado em cima. Mas certamente essas duas coisas ficavam ali. E por que ficavam ali? Por que você tinha um Sefer Torah guardado dentro do Kodesh HaKodashim? Você vai dizer, ah, provavelmente se lia esse Sefer Torah. Não, esse Sefer Torah nunca era lido. Por que ele nunca era lido? Porque, afinal de contas, nós estamos proibidos de entrar no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos. O único que podia entrar no Santo dos Santos era o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, em Yom Kippur. O Sefer Torah ficava lá, sempre. Qual o princípio? O Rav Friend traz um artigo interessante que saiu no Wall Street Journal muitos anos atrás. Esse jornal está falando um artigo sobre o grande quilo, Le Grand Quil, não sei como se fala exatamente em francês, que é um quilo de platina que ficava em Paris. E esse é o quilo que é usado para fazer as comparações dele para os quilos. Entendeu? Como você sabe que um quilo está certo, é só você comparar com o grande quilo. Essa é a ideia desse quilo. E uns anos atrás, eles tiveram um probleminha, porque pesando ele, perceberam que teve uma pequena variação de peso. Esse quilo ficar guardado num cofre com três chaves, que pessoas diferentes têm essas chaves, só dá para se abrir com as três pessoas lá. Essa é a ideia desse quilo. E como falei antes, foi descoberto um tempo atrás que teve uma pequena mudança lá de microgramas. Principalmente 50 microgramas, diz o artigo. Para que serve a Torá no Kodesh HaKodashim? A Torá no Kodesh HaKodashim serve para você ter um modelo que é o autêntico e que não vai permitir ninguém modificar. As pessoas vão ter medo de modificar. Se eu vou querer modificar o meu Sefer Torá, achando que não tem problema, vou modificar devagarzinho na minha cidade, devagarzinho isso vai se espalhar, e todo mundo na cidade vai começar a adaptar da mesma forma que está o meu, e depois devagarzinho o meu país, esquece. Não vai dar certo fazer isso. Por quê? Porque tem o grande Sefer Torá, entre aspas. Tem o Sefer Torá autêntico, que está guardado dentro do Santo dos Santos, do Kodesh HaKodashim. E se alguém em algum momento for comparar, vai ver, opa, fizeram aqui mudanças. Você fez mudanças. Então aquele Sefer Torá garante a autenticidade da Torá sempre. Essa é a ideia desse Sefer Torá e das Luchot que ficavam lá. A testemunha da veracidade da Torá para sempre. E é exatamente o que acontece com Moshe Rabbeinu, quem escreveu esse Sefer Torah. Moshe Rabbeinu, quando estava prestes a falecer, ele escreve 13 Sefer Torah. 13 Sifrei Torah. 12 ele dá um para cada tribo. E um ele guarda dentro do Mishkan, dentro do Santo dos Santos. Que é esse Sefer Torah que estava lá. Então esses outros 12 serviam de modelo para cada uma das tribos. E não adianta querer mudar eles. Porque você sabe que tem o autêntico guardado as 7 chaves. Aqui na França eles são de 3 chaves para guardar. No templo não precisa de 3 chaves. Ninguém consegue entrar no Kodesh HaKodashim e sair vivo sem que Deus o autorize a entrar. Você vê que só o Kohen Gadol podia entrar. Em Yom Kippur, e aí do Kohen Gadol que tentasse aprontar qualquer coisa lá dentro. Como é sabido, Talmud fala sobre a época do segundo templo. Não que tentaram mexer no Sefer Torah, não é isso que está escrito. Mas que eles não fizeram o serviço adequadamente. Ou que eles não tiveram as intenções adequadas. Ou que eles eram pessoas que não tinham nível para entrar no Kodesh HaKodashim. E foram escolhidos pelos romanos, impostos pelos romanos. No final das contas, esses Kohanim morriam dentro do Kodesh HaKodashim, dentro do Santo dos Santos. Por isso que eles entravam com uma cordinha, uma corrente amarrada nos pés. para qualquer coisa que acontecesse, poderiam puxar ele lá de dentro. Então esse Sefer Torah estava guardado há muito mais do que sete chaves. E essa é a ideia desse Sefer Torah. E existe esse conceito também em cada geração. O Rav Zalman Sorotsky falou em 59, quando faleceu, o Brisker Rav, conhecido assim com esse nome, Rav Yitzhak Zev Soloveitchik. O Rav Sorotsky falou sobre ele que ele era como se fosse esse grande quilo. Ele não usou essa expressão, mas ele disse esse conceito. Ele disse que a existência do Brisker Rav impedia das pessoas mudarem e modificarem qualquer coisa da Torá. Porque se alguém fazia alguma modificação, ele imediatamente gritava. Imediatamente ele, ops, isso daqui está errado. Assim não pode. Isso não pode ser feito. Em cada geração, e é bom que em cada cidade tenha isso, os rabinos que estão, de fato, totalmente entregues à Torá, estão ali para garantir que as pessoas mal intencionadas ou ignorantes não venham modificar coisas que não podem ser modificadas na Torá. Eles estão lá de olho. Quando eles veem que, ops, aqui, eles imediatamente avisam isso daqui. Não, isso não está de acordo com a Torá, não pode modificar. E esses é que garantem que a Torá oral e a Torá de uma forma geral seja mantida sempre firme e com a autenticidade de todas as gerações. E a finalizar com uma historinha. Sobre a autenticidade, inclusive. E o quanto que nós temos que ser autênticos com o nosso judaísmo. Dois irmãos, irmãos Wolfson, estavam fazendo um negócio com um sujeito em Singapura. E esse homem de Singapura, homem muito rico, era um negócio muito grande. E até que finalmente chegou o momento de assinar o contrato. Então os irmãos Wolfson viajaram para lá. Quando chegaram lá, falaram para eles que esse homem com quem eles estão fechando o negócio, alguém muito respeitado lá, uma pessoa muito rica, muito respeitada. Ele tem quase um padrão de um ministro, de um rei, que exige todo um protocolo, todo um respeito. Então eles precisavam primeiro passar e conversar com alguém que é responsável lá por todo o protocolo, para saber como que eles devem receber, conversar e etc. E nessa reunião, eles também verificam se a pessoa está vestida de acordo com o protocolo para conversar com esse homem importante. E olharam para os dois irmãos Wolfson e falaram: não, tudo bem, o sapato está bom, a calça está boa, o terno está elegante, a gravata, está tudo de acordo. Agora, isso que vocês têm em cima da cabeça, aqui pá, é para tirar. Eles disseram: como assim tirar? Nós não vamos tirar, nós não tiramos nunca aqui pá da cabeça. Nós andamos de aqui pá, somos judeus. Não, não, tem que tirar. Eles falaram: mas como tirar? Não, vocês põem no bolso. Depois que ele está aí, vocês podem recolocar. Eles falaram: de jeito nenhum. Nós somos judeus. Nós tememos a Deus. Por isso nós usamos a kipá na cabeça. E nós não vamos tirar a kipá em nenhum momento. Ó, saiba que isso pode te prejudicar. Pode prejudicar toda a negociação. Mas os irmãos Wolfson firmes, sabendo que eles estão fazendo o correto. Eles entraram numa sala, ficaram esperando. Finalmente chegou o tal do negociante importante. Eles se levantaram, deram a mão, seguiram todo o protocolo e se sentaram para conversar finalmente do negócio, para poder assinar. Esse homem de Singapura fala para os irmãos Wolfson: vocês não querem beber alguma coisa? Então não esqueçam de fazer a brachá. Eles fizeram a brachá, beberam, e sabe, quase que não descia a água na garganta de não estar entendendo o que está acontecendo. Como assim? O homem de Singapura falando para a gente fazer brachá na água. Esse homem de Singapura fala: e aí, vocês hoje tiveram na sinagoga direitinho, fizeram a tefilá, colocaram talit, tefilim, não sabe perguntar um monte de detalhes assim? Eles ficaram impressionados. E eles então viraram para esse homem e falaram: desculpa, mas o senhor pode explicar melhor de onde o senhor conhece tantos detalhes? Esse homem disse que ele perdeu os pais muito cedo. E ele foi criado por um judeu. Um judeu observante. E nunca fui obrigado, ele disse, nunca fui obrigado a me converter ao judaísmo. E nem queria me converter ao judaísmo. Mas eu vivia na casa dele. Então eu fui criado na casa dele. Eu via, eu acompanhava ele, sempre me levava junto com ele na sinagoga quando era pequeno. Então eu sempre acompanhei, sempre vi. E na casa dele eu sempre vi tudo que se fazia. Então eu conheço basicamente tudo sobre o judaísmo. Mas eu não queria me converter e por opção. E eu continuei sendo um não judeu. Mas eu conheço. E eu sou extremamente grato ao povo de vocês por ter sido criado por um judeu. E ele me criou tão bem, nunca me impôs nada, por mais que ele, sim, era observante, ele sempre me respeitou, que eu não era judeu. E eu sou muito, muito grato por isso. E em seguida ele assinou o acordo, o contrato, contrato milionário. E aí os irmãos Wolfson entenderam que não só que a Kippah não prejudicou o negócio, muito pelo contrário, a Kippah só melhorou ainda mais o bom relacionamento entre os dois, uma vez que esse sujeito era tão grato ao judeu que criou ele. Você vê que a autenticidade é o que é mais importante de tudo. Nós somos judeus, nós não temos que ter vergonha disso, temos que ser autênticos em qualquer lugar que nós estamos. E lembrar sempre que tem uma Torá firme e forte ali, trancada às sete chaves no Beit HaMikdash, intacta, para nos lembrar sempre que nós não podemos de forma alguma alterar qualquer coisa na Torá que Hashem nos deu.